Hoje connosco temos a Diana, que é mãe de três gêmeos, de 2 meses e meio, a Aurora, a Alice e o Renato. É uma corajosa por passar tão pouco tempo já a estar aqui a falar comigo. Na sua página do Instagram, Diana Salomé Henriques, partilha o dia-a-dia de uma mãe de primeira viagem de três gêmeos. Olá, Diana, bem-vinda.
Olá. Ao
Olha, eu agradeço a todas as minhas convidadas, mas eu tenho também muito a agradecer. Mãe de três gêmeos, 2 meses e meio já aqui estás, tu és mesmo uma mulher de fibra.
E já tentámos uma vez, só que não deu.
É verdade, mas isso acontece-me com várias convidadas, sabes que isto, falar com mães é sempre assim. Ficam doentes, há sempre coisas que acontecem e depois temos que remarcar, mas não há problema nenhum. Olha então... Eu contigo apetece-me a fazer perguntas, mas vou fazer as perguntas que faço normalmente. Então, Diana, sempre quiseste ser mãe?
Sim.
Sempre quis. Foi tipo um sonho desde...
Desde
pequena. Lembras?
Ok, pequena.
Ok.
Sempre quis.
E foi uma gravidez planeada?
Foi, sim. Eu começámos a planear, engravidar, antes de me casar, porque eu casei este ano também, portanto. Okay. Este ano não, no ano passado, 23, 2023.
Exato, exato.
Casei e fui mãe de 3 filhos.
Uhum. Ok, boa.
Tudo junto.
Então, demoraste quanto tempo a engravidar?
2 meses.
Ok, então planeaste e aconteceu, basicamente.
Sim, sem pressão.
E como é que foi a gravidez?
Olha, super tranquila. Foi uma gravidez bonita, apesar de que muita coisa podia dar errado, né? Uhum. Porque é uma gravidez de muito risco. E, portanto, não houve enjoos, nada, zero. Ou seja, eu não soube o que é que foi estar grávida a nível de sintomas, não tive okay. nada, a não ser uma dorzita na ciática, assim, uma coisa muito esporádica, mas não sabia o que era aqueles sintomas malucos de estar-se grávida. Foi tudo
sabias se tinhas hipótese ou probabilidade de ter gêmeos, pelo menos?
É assim, houve uma vez, quando ainda era pequena, foi das primeiras vezes que fui a um ginecologista. A médica disse, quando eu tive uma paragem da pílula, para ver como é que eu fazia a ovulação e essas coisas todas, ela disse logo que eu iria ter probabilidade de ter gêmeos, porque eu produzia muitos folículos.
Ok.
Ou seja, era muito produtora.
Uhum.
E o meu marido tem gêmeos na família.
Ok, certo.
Mas eu nunca pensei que isso me fosse acontecer. Não, nem sequer calculava. Não, nem imaginava.
Mas... quando disseste, ok, vamos engravidar, sabias que havia essa possibilidade de gêmeos?
Mas nem me lembrei.
Ok, ok.
Nem me lembrei, eu só, na minha cabeça era só um.
Uhum.
Ok, se ficar grávida é só de um.
Ok. Então, e quando é que tu descobriste que estavas grávida? Grávida?
Desconfiava que estava grávida na minha lua de mel.
Ok. Fizeste o teste na lua de mel?
Não, mal que cheguei a Portugal.
E estava positivo?
Sim, só que aquilo foi muito estranho, porque eu meti no copinho, não é? E os dois traços apareceram logo. Eu nem sequer virei, tipo, não deu tempo de
estar
à espera. Não. Yeah. E eu assim, isto deve estar estragado, certeza. Porque apareceu logo os dois traços, aquilo diz lá para esperar 5 minutos, ou que raio era assim uma coisa, e não teve que esperar, porque aquilo apareceram logo os dois traços, e então eu tentei fazer outro no dia a seguir.
Uhum.
E aconteceu a mesma coisa, eu assim, não, isto não deve estar bem. Vou ao meu ginecologista e pronto, aí é que eu tive mesmo a certeza, porque eu não acreditei assim muito no teste de gravidez, porque aquilo foi automático e eu assim, isto deve estar tudo estragado.
Mas quando tu vais ao ginecologista, o que é que ele te diz?
Então, ele andou à procura, que eu achei que afinal não estava grávida, porque ele estava sempre a dizer, ai, não encontro, ai, não consigo, eu assim, pronto, ok, afinal não estou grávida, tipo, aquilo, o teste estava mesmo mal. E afinal era não consigo captar a imagem deles juntos. Uhum. Porque assim, o meu ginecologista já sabia que eram 3, só que ele começou-me a dizer aos bocadinhos. E okay. disse-me que eram 2. E eu fiquei tão aflita que ele já não me disse que eram 3. Portanto, eu só descobri quando fui a uma obstetra antes de ter consulta na maternidade. Foi às 13 semanas que eu... 13 semanas que eu descobri.
Ou seja, andaste ali quê? Umas 10 semanas em que sabias que eram 2. Pensavas Sim. que eram 2. Ok, Sim. já a fazer contas à vida. E quando dizem que são 3?
Olha, foi muito tranquilo.
Foi?
Foi, só foi... O meu pensamento foi, ok, é só mais um.
Ok, já estavas numa olha, ok.
Sim. O meu marido ficou muito feliz com os gêmeos, com 3 gêmeos. já foi muito complicado. Já ele ficou a panicar.
Entendo, agora, porque aí, já imagina, 3 já é superioridade numérica, não é? Em relação aos pais.
Pois, exatamente. Já não dá para ficar um com cada um, não é?
Exato.
Mas foi muito tranquilo.
Ok, então, dizem que são trigêmeos, tu aceitas na boa, não... Ok. E então, já tinhas nomes pensados, como é que foi?
Sempre tivemos dois nomes, que era a Aurora e o Renato. Caso fosse menina, caso fosse rapaz, não é? Mas pronto, como eram gêmeos e dois deu logo para ver, mais ou menos, que era um menino e uma menina, então já tínhamos decidido, ok, vai ser a Aurora e o Renato. O problema foi decidir o terceiro nome.
Como é que chegaste então ao terceiro nome?
Oh, fiz uma lista, não é, de nomes que eu gostava e é que foi o único nome que o meu marido gostou. E então ficou... Sim.
Ok. Certo. E apesar de serem 3, tiveste sempre uma gravidez tranquila, nunca tiveste que ficar em casa tipo a descansar, como é que foi?
É assim, mal que fui à maternidade, deram-me logo baixa porque é uma gravidez de risco, né? Se quando é gemelar já mandam para casa, trigemelar, pior ainda. E portanto, mas eu continuei a fazer a minha vida normal, apesar de não trabalhar, continuei a fazer tudo normal e a fazer as coisas que eu gostava. E depois, só a partir das 29 é que tentei fazer um repouso um bocadinho mais, não foi absoluto, porque isso eu nunca consegui, mas assim, a fazer um repouso mais cuidadoso, estar mais assim, cama, sofá, fazer muito menos coisas.
Tu, enquanto grávida, se calhar é uma pergunta estúpida, mas eu tenho esta curiosidade. Sentias que eram 3? Conseguias sentir?
Sim, aí sabia muito bem onde é que eles estavam.
Okay, perfeitamente, sabias então mesmo, sim, tipo, onde estavam as cabecinhas e assim.
Sabia quem é que estava a mexer quando estavam a mexer.
Ok, ok.
Era fácil, nas ecografias sempre nos mandaram decorar, a partir de uma certa idade gestacional, mandaram-nos decorar onde é que estava o feto A, o B e o C, que era assim que eles chamavam. E pronto, então, cada vez que ia à ecografia, nós dizíamos aí ao feto A, o B e o C, caso seja, tivesse sido outro médico diferente, né? Que é para eles começarem pela mesma ordem,
okay,
não trocarem, certo, os bebés, né? E portanto eu sabia bem onde é que cada um estava. E depois eles, a partir de uma certa semana, já não se podem mexer dali, mexem-se, né? Mas não podem trocar de sítios. Portanto, era sempre muito fácil.
Então, olha, tu a partir da semana 29, né, ficaste mais resguardada, e como é que foi? Tu já tinhas cesariana marcada, foi parte normal, como é que foi isso, essa parte?
Não, então, nas 29 semanas eu tive que ficar internada,
okay,
porque tive que levar injeções para maturação pulmonar, porque okay, o meu colo do útero começou a diminuir, e, ou seja, havia mais o risco de eles nascerem. E, portanto, tive que levar logo as injeções para preparar, caso eles tivessem que nascer, terem, assim, uma ajuda nos pulmõezinhos, né? Porque ainda não estavam completamente prontos para, né, para a sua atividade normal. E pronto, e o que é que tenhas perguntado? Desculpa.
Se já tinhas cesariana marcada, se tentaste parte natural, como é que foi?
Parte normal, em princípio, não daria.
Certo, exato.
Acho que seria muito doloroso,
uhum,
para mim e para eles. Portanto, nós tentarmos ter um parto programado e com data marcada, só que eu estava a ser seguida em Coimbra, e em Coimbra estava muito cheio, portanto, eu não tinha vagas para os meus bebés, não tinha incubadoras para eles. E, portanto, eu não pude ficar ali e tive que ir para Santa Maria da Feira, quando tinha 32 semanas e 4 dias. Porque eu era para ter o parto no dia 26 de dezembro. Mas só as vagas em Coimbra não haveria nem no início do ano, nem nada disso.
E a Santa Maria da Feira era o único que tinha... O hospital mais perto com vagas era esse?
Sim. Sim, porque senão tinha que ir para Lisboa.
Ok.
O que era muito mais longe. Portanto, teve que ser ali, não havendo vagas. E só que na consulta que eu tive às 32 semanas, que era mesmo para nós definirmos o dia em que eu os iria ter, foi quando nós vimos que afinal não dava para ser ali, que tinha que ser noutro sítio. Portanto, tínhamos programado para o dia 26, mas não dava, e eu também já não conseguiria chegar às 26, ao dia 26, porque a minha Alice estava a ficar com pouco líquido amniótico.
No portanto, 26 de dezembro, eles fariam quantas semanas? Estavas grávida de quantas semanas? Estarias?
34.
34,
34 okay. E uns dias. Uhum. O que para aquela maternidade o máximo seria às 34 semanas. Eu, a passar disso, pronto, já era mesmo uma cena muito fora. Mas pronto, nós estávamos também a tentar então que fosse ou entre dia 18 ou dia 20, que eu aí já estava perto das 34 semanas. E aí conseguiríamos ter um parto seguro, que a Alice ainda se aguentava bem com o líquido que tinha. Mas como tive que ir para Santa Maria da Feira, tive que ser o quanto antes o parto, porque pronto, podia não ter as vagas para mim, não é? Uhum. E então foi no dia 15, ainda dei entrada no dia 13 de dezembro, a pensar que os iria ter. Já fui mesmo mentalizado, ok, vai ser hoje.
Foste de Coimbra para Santa Maria da Feira de ambulância ou ainda conseguiste ir? Foste de ambulância, sim.
Sim, porque já fui como se desse entrada para os ter mesmo naquele okay. dia. Uhum. Porque senão podia não ter as vagas para mim, a minha médica também quis certificar-se que eu chegava lá e tinha as vagas para mim. Uhum. E eles é que depois fizeram uma eco e viram que pronto, a Alice ainda tinha algum líquido amniótico e conseguia aguentar mais tempo. E conseguiram ainda me dar mais 4 doses da injeção pulmonar.
Uhum.
E pronto, e quando acabei essas injeções todas é que fui os ter, portanto no dia 15 de dezembro. Ainda lá tive 2 dias internada antes de os ter.
Diana, quando é assim uma gravidez trigemelar, não é? Como se chama?
Uhum.
Como é que se chama? Os pais já vão preparados para a possibilidade dos bebés ficarem na neonatologia? Ou não é uma coisa que vocês pensem e é, ok, vamos tê-los e depois logo se vê?
Não, isso já é uma coisa que nós temos que ter
presente, não é?
Sim,
certo.
Porque é uma coisa que vai acontecer.
Uhum.
Acontece quase sempre, é raro não acontecer, porque primeiro os bebés têm que ter mais 2 quilos para não precisarem de incubadora, e se não tiverem problemas respiratórios, estiverem a conseguir respirar bem sozinhos, entre muitas outras coisas, porque assim, são bebés que é uma gravidez que quase nunca passa das 34 semanas.
Uhum.
Portanto, são prematuros.
Ou seja, é quase 100% certo que
sim, terão que ir passar para a pela neonatologia.
Ok, já sim. Ias com essa questão bem resolvida na tua cabeça.
Sim, já sabia que iriam para lá, portanto, uhum. Isso já estava mais que certo.
Ok.
Já sabia isso, já sabia que não os ia ver no dia do parto, portanto, okay. Já são coisas que nos foram preparando
uhum.
para que isso fosse acontecer.
Então no dia 13 dás entrada no Hospital de Santa Maria da Feira e depois, o que é que acontece até dia 15?
Estou a levar as injeções uhum. pulmonares, que eram 4 doses, e pronto, e só à espera do dia.
E como é que estavas? Tranquila?
Super tranquila.
Ok.
Aliás, eu estive sempre a gravidez toda tranquila, e por isso eu acho que isso é que me ajudou a que as coisas fossem correndo bem, porque nunca fui estar estressada nem nada disso. Apesar de nós vamos a uma consulta e por norma é tudo, né, bonito, e porque é um bebê e assim, nunca nos alertam para os riscos que podem haver. E no entanto, eu sempre que tive uma consulta, saía de lá com podem nascer muito antes do tempo, podem não sobreviver, podem uhum. nascer com paralisias cerebrais, por ser muito antes do tempo. Ou seja, era sempre uma avalanche de coisas negativas, quase nunca foi positiva, só a partir das 27 semanas e meia é que foi como se colocassem foguetes. Pronto, ok, já saímos da zona de perigo, portanto se nascerem também não há assim um grande problema.
Uhum.
E portanto nunca foi assim coisas positivas, e no entanto eu tive sempre aquele espírito de ok, não, isto vai correr bem, eu estou a levar as coisas muito tranquila e pronto, não interessa estar aqui a pensar no que pode acontecer,
uhum.
e é levar com leveza a gravidez. Foi isso que eu fiz, e no parto foi igual. Aliás, eu gravei um Reels antes de ir antes de os ter.
Já sabias que os ias ter?
Sim, sim,
já
sim.
Sabias? Okay. Quando,
na quarta-feira, quando eu dei entrada no dia 13, depois programámos então o parto para o dia 15. Acabava okay. as injeções pulmonares, eu só não sabia se era de manhã ou se era de tarde.
Uhum.
Portanto, pronto, foi tudo programado. Eu sabia que era naquele dia. Eu acordei a saber que, aliás, eu não comi nada a partir da meia-noite, como era cesariana.
Pois, acordaste não a saber que já te ias deitar mãe, não é? Com os três nos braços, não, mas com os três já cá fora. Então, foi de manhã ou foi de tarde? Conta lá, como é que foi?
Foi de manhã.
Ok,
Às
então
9
acordaste.
horas,
Ok.
preparei-me
Dormiste
toda.
tranquila essa noite?
Sim, é assim, uma pessoa nunca dorme muito tranquila quando tem outras pessoas e quando se dorme numa cama de hospital, né?
Certo.
Não há uma coisa que nós conseguimos dormir confortáveis e se estivesse na minha cama certamente que era diferente. Mas consegui dormir, descansar, sim. E portanto, depois acordei, eram umas 7 para ir tomar banho, tomei banho, lavei o meu cabelo, né? Ter-me cheirosa para receber os meus filhos. E depois então preparei-me toda e eles às 9 horas vieram buscar para levar-me para o piso da cesariana. E pronto, fizeram uma ecografia para saber quem é que era a equipa que ia ficar com quem e quem é que ia ser o primeiro a sair, o primeiro bebé. E depois levaram-me para a sala de parto para começar-me a preparar, levar a epidural e essas coisas todas.
E depois, como é? Tu levaste epidural só local, ou seja,
Local.
estavas consciente.
Sim,
Ok, e
estava.
como é que foi? Quem é que foi o primeiro a sair, sabes?
Foi o Renato. Ai, o Renato, disparate, a Aurora. Era para ser o Renato. Aliás, a Aurora saiu com pulseirinha azul e com um nomezinho a dizer Renato. E não era ela, era o Renato. Era a
Okay.
Aurora. Digo. Confusão de nomes, confusão de filhos.
Ou seja, achavam que o Renato ia ser o primeiro, mas foi a Aurora, mas puseram-lhe a pulseirinha a dizer Renato.
Na Aurora meteram sim, a dizer Renato,
Exato.
porque na ecografia a Aurora estava atrás dos irmãos, portanto era quase impossível, impossível isto era, não era calculável que ela saísse primeiro, né? E então distribuíram logo as equipas do, eu fico com o Renato, eu fico com a mais pequenina, que era a Alice, isso tudo. Depois, quando saiu, aliás, foi o único que me vieram mostrar, 5 segundos, tipo 2 segundos, aquilo nem o vi mal, basicamente nem o vi. Mostraram a dizer, olha o Renato, e levaram,
Que era a
e
Aurora.
sim, e foram chamar o pai a dizer: venha ver o Renato já nasceu, preparar, só que a Aurora teve dificuldade respiratória mal que nasceu, portanto foi assim uma loucura com ela para conseguir com que ela começasse a respirar, e então tiveram ali a ver-se aflitos com ela e portanto nem viram que ela não tinha uma pilinha, né? Que ela tinha. Só quando o Renato nasceu
Quando nasce, exato.
é que dizem,
Espera.
então, mas o rapaz vem agora. Afinal, aquela não é o Renato. E pronto. Foi essa, nasceu Aurora, Alice e Renato. Renato foi o último.
O pai dos bebés estava lá contigo ou não?
Não, ele era para estar, porque como era um parto programado, ele era para poder estar, só que a sala não era muito grande e era uma equipa muito, muito grande, porque era uma
Pois.
equipa para cada bebé. Portanto, eram muitos, eu só via cabeças.
Pois. E
E
é
então
parado,
ele.
né?
Por isso foi tudo muito calmo.
Ok, boa.
E portanto ele não pôde, mas o médico que me esteve a fazer o parto ia sempre lá dizer-lhe o que é que estava a acontecer. E mal que o Renato saiu. Mal que o Renato. Disparado, não era o Renato, era a Aurora. Mal que a Aurora saiu, foram logo chamar o pai e ele foi logo para a sala a ver os bebés a serem preparados.
Ok, certo. Depois, tipo, saem os três, e vão logo para a
Para a
incubadora.
neonatologia, sim.
Oh, pronto. E quando é que é a primeira vez que os vês, então?
Só no dia a seguir.
Ok.
Eu era para os ver no dia ainda, aliás, eu fui tomar banho e tudo, que é a pior coisa, depois de uma cesariana, o levantar é horrível. E eu não posso esquecer que tive uma cesariana, não foi uma cesariana normal, foi uma cesariana de trigêmeos, portanto era tudo muito grande lá dentro.
Certo.
E eu fiz esse esforço para mostrar às enfermeiras que estava pronta para ir ver os meus filhos.
Ok.
Porque elas diziam que eu não podia ir vê-los, porque eu tinha perdido muito sangue. E ainda estavam a ponderar se eu iria levar transfusão de sangue ou se iria levar ferro na veia para repor os níveis, e que era impensável eu ir, porque me podia sentir mal. Mas eu. Fui um bocado teimosa e tentei, ok,
Dar a
vou
volta à
tomar
questão,
banho,
não é?
sim, vou-vos mostrar que estou bem, estou ótima, então vou tomar banho, mas realmente não me deixaram ir na mesma, acharam
Ok.
que não seria bom e pronto, então só os vi no dia a seguir, o que
Mas
para uma
o
mãe é
pai
muito triste.
conseguiu estar com eles
Sempre, sim.
sempre depois, certo?
Sim, ele ia lá, tirava fotos, vinha-me mostrar,
Pois.
mas acho que é uma das piores coisas para uma mãe. ter os bebés e não os ver. É como se nem sequer os tivesses tido, porque tu não viste que eles saíram.
Uhum.
Tu estás sem barriga, estás com aquela flacidez toda, mas não os viste, portanto, tu não, nem sequer acreditas que os tiveste.
Diana, mas os médicos disseram-te logo o estado de cada um, ou seja, que estavam...
Disseram ao pai.
Ok, só ao pai, certo.
Sim, porque depois deixei de ter... aliás, no recobro, quando eu estava no recobro, as enfermeiras foram pedindo às da neonatologia para mandarem fotos dos bebés para eu ver, que elas foram espetaculares até nisso. E então vieram-me logo mostrar e disseram, olha, eles estão bem e pronto, uma pessoa fica logo mais descansada. Mas o meu marido ia lá sempre vê-los e eles iam dizendo como é que eles estavam e
Uhum.
pronto. Mas só no dia a seguir é que vi.
Então só no dia a seguir é que vais lá vê-los ao vivo, não é? Vá, digamos assim. E o que é que sentes? Olha, tipo, ok, eu sou mãe de três.
Olha, fiz uma coisa que eu nunca pensei que faria, que era, desatei a chorar, ainda nem os tinha visto, foi mal que entrei na porta, comecei a chorar, em baba e ranho, começou-me a cair lágrimas, parecia mesmo Maria Madalena, porque nós já, apesar de sabermos que aquilo iria acontecer, deles irem para as incubadoras, acho que nós não estamos preparados para os ver nem as incubadoras. E, portanto, eu entrei e aquilo era uma sala com várias incubadoras, máquinas a apitar e acho que nos cai a ficha de que aquilo realmente aconteceu e eles estão ali e ainda estão a lutar pela vida. Portanto, acho que aí é que cai assim e pronto, comecei a chorar. E depois fui ver um a um de cadeira de rodas, porque não podia ir de pé, porque ainda estava debilitada. E pronto, vi cada um e foi maravilhoso.
Imagino
Acho
que
que é
sim.
único.
Acredito. Olha, e depois, tu tiveste alta passado quantos dias?
Acho que estive na sexta, portanto, na segunda-feira tive alta.
Ok, tiveste na sexta, viste-os no sábado.
E tive alta na segunda-feira.
Tiveste quando tens alta? Tens que deixar os três na neonatologia. Ok. Como é que foi esse momento? Já estavas preparada? Alguma vez uma pessoa se consegue preparar ou não?
Não, tu já sabes que
Exato,
aquilo vai acontecer. Aliás,
sim.
eu fui preparada para tudo, não é? Só que até chegares à altura em que realmente acontece, aí já é muito diferente. Porque
Pois.
tu entras com uma barriga e sais sem nada. Não levas bebé nenhum contigo.
E não é por cima, eles ficaram em Santa Maria da Feira.
Sim, que é muito longe, é 1 hora e tal
Pois.
de minha casa.
Como é que
Portanto.
fizeste essa logística?
Olha, foi viagens, e dei volta, ao fim de semana ficávamos lá a dormir e íamos fazendo assim, o que é muito desgastante para uma pessoa que acaba de passar por uma cesariana.
Então vamos por partes. Como é que foi a tua recuperação? A
Ah, não
tua,
sei,
assim.
acho que não foi. Eu nem sequer pensei nisso, porque foi tanta viagem, simplesmente tu lutas contra as dores e há coisas tão, tão mais fortes e mais importantes, tu nem pensas naquilo que tu estás a sentir.
Mas sentias-te bem fisicamente ou não? Ainda te sentias assim bastante debilitada?
Assim, eu tinha um corte grande,
Pois.
perdi muito sangue, tinha um útero gigante, tipo, para voltar ao sítio demorou bastante tempo. E portanto, sentir-me bem fisicamente não me sentia, né? E custava-me andar. Porque aquilo tremia tudo, apesar de tentar usar cinta, mas foi uma coisa que eu não conseguia. Não gosto de coisas que me apertem, portanto tirei aquilo e não usava. Mas fisicamente eu não me sentia bem, mas lá está, nós não pensamos em nós nestas alturas.
Mas repara, Diana, estou a falar contigo, isto foi, e nós estamos a falar como se isto tivesse sido há anos, isto foi há 2 meses e meio e tu estás ótima, não é? É que isto
Parece.
foi, não, mas é verdade, é que isto foi há pouco tempo e tu estás aqui já, pelo menos parece, lá está, estás ótima. Tu nasceram 3 filhos, não é? Quer dizer, foi assim, para o teu corpo foi uma coisa que envolve algum esforço, não é? Portanto, estás aqui a falar comigo 2 meses e meio depois de teres trigêmeos, eu acho que é tipo uau, né? Para mim, imagina, eu tive uma cesariana de um bebê e achei que eu já era incrível. Então, tu, meu Deus! Ok, não, mas então, muitas viagens, para ir para Santa Maria da Feira, e depois, como é que eles iam tendo alta, como é que foi, como é que esse coraçãozinho de mãe aguenta?
Aquilo... Conta lá. É assim, os meus filhos, pelo menos, passaram por várias etapas, né?
Uhum.
Primeiro tiveram com oxigênio, a Aurora não... A Aurora, apesar de ter sido aquela que foi com oxigênio para a neonatologia, passado um dia tirou o oxigênio e já não voltou a precisar. Era a minha maiorzinha também. E ela foi tendo os passos, uns passos normais, né? Deixou do oxigênio, depois foi só mesmo ir engordando e depois passou da incubadora fechada para uma aberta e depois dessa aberta passou para o berçário. Pronto, e os irmãos foi igual, a Alice também foi mais ou menos idêntica, só que a Alice era muito mais pequenina, né? Em comparado com os irmãos. O Renatito teve assim um episódio mais chato, porque ele teve um pneumotórax, que é o ar que está no sítio errado do pulmão. Portanto, tiveram que lhe tirar esse ar e então ele teve que ter um dreno ligado diretamente ao pulmão, o que foi uma situação muito complicada para nós e pronto, ele então teve assim mais, com mais procedimentos, teve ventilado e tudo, mas conseguiu muito bem dar a volta, até as médicas ficaram muito surpreendidas porque por norma depois têm que passar por as várias etapas do oxigênio e ele no entanto deixou a ventilação para respirar sozinho. Portanto, foi assim um homenzinho com mesmo forte. Mas pronto, as etapas deles foram seguindo os passos normais. Eles estiveram lá basicamente 3 semanas em Santa Maria da Feira. E depois, quando já estavam um pobre sário, eu já consegui com que eles tivessem vagas em Coimbra.
Ok.
E então passaram para Coimbra. Já no berçário, que era mesmo só para eles ganharem o peso dos 2 quilos para virem para casa.
Uhum.
A Aurora esteve à espera dos irmãos, porque a Aurora já saiu da maternidade para casa com 2 quilos e meio. Portanto, já estava okay. Só à espera dos manos. A Alicita ficou ainda mais uma semana, lá está para ganhar os 2 quilitos, porque ela era mais pequenina, e teve mais uma semana. Ela teve 2 semanas em Coimbra e os irmãos só tiveram uma.
Ok, então trazes a Aurora e o Renato e a Alice fica lá mais uma semana.
Sim, que é outra tristeza.
Pois, exato.
Outro desafio, porque é um grande desafio em que tens 2 crianças em casa, tens que fazer as rotinas com eles e como.
E queres ir ao hospital na mesma, não é ver a que. Exatamente, sim.
E eu sou mãe pela primeira vez.
Certo.
Né? Tipo, ainda não tinha tido filhos, portanto, não, nem sequer sabia o que era isto e como é que era ter crianças em casa e depois vim logo com 2, não foi só com uma. E depois queria, claro, ao final do dia ia sempre ver a Alice, e aos fins de semana ia assim a meio da tarde, e deixava os meus 2 filhos com a minha mãe e com a minha sogra. Ia fazendo assim, mas foi complicado também, deixar lá a minha Alicita.
Acredito. Ou seja, eles nasceram no dia 15 de dezembro, não é? E quando é que tiveste os 3 em casa?
19... Acho que foi no dia 19, se não me engano,
janeiro.
De janeiro.
Uhum.
Foi dia 19 de janeiro, porque a Aurora e o Renato não chegaram a estar 1 mês internados, saíram antes de 1 mês, e portanto, eles saíram no dia 13,
okay.
A Aurora e o Renato foi no dia 13, e a Alicita foi no dia 19.
Ok.
Aí como é que tive 3 em casa.
E como é que é ter os 3 em casa? Conta lá. 3 recém-nascidos em casa.
É uma loucura boa.
Tu dormes?
Sim.
Ok. Então assim, conta lá, como é que fazes?
Claro que às vezes eles têm birras, né? Normal, como os bebês normais, né?
Claro.
E não deixam dormir tão bem uma noite.
Uhum.
Mas é assim, eu acho que isso até agora só aconteceu umas 2 vezes, de não me deixarem mesmo dormir.
Ok.
De resto, eles têm feito 3 horas e meia de sono, acordam para comer. Esta noite, por exemplo, até conseguiram fazer 4 horas, comer de 4 em 4.
Eles acordam ao mesmo tempo?
Antigamente não. Antigamente o Renato até era preciso acordá-lo. Agora já não é assim. Agora eles acordam os 3 ao mesmo tempo. e acordam os três com muita fome
Como é que
porque
geres?
gritam imenso. É assim, a nossa gestão é o pai vai fazer os leites e eu estou a mudar fraldas. Pois
Ok.
o pai chega e eu entrego-lhe um bebê e eu fico com o outro e damos de mamar. E há um que tem que esperar.
Ok, certo.
Pronto, já houve vezes em que eles são tão irritados que eu tenho que dar biberão aos dois ao mesmo tempo.
Duplo, né?
Sim.
Ok.
Dou aos dois. E
Ok.
olha, vai na fé.
Olha, e com três bebés, eles tiveram um mês internados, como é que é a questão da amamentação? Como é que tu geriste essa situação?
Olha, primeiro não gostei.
Ok.
Detestei a amamentação.
Tiveste dores?
Tive dores e tive muito tempo para ter a subida do leite, porque é assim, eles
Também não
nasceram
tinhas
muito.
o estímulo do bebê, não é? Para
Não.
exato,
E também nasceu muito antes do tempo, portanto, o corpo da mulher também não estava preparada
certo.
para já iniciar a produção do leite. E depois, como eu não tive contacto físico com os meus filhos logo, e porque estavam nas incubadoras, eu não tinha propriamente contacto físico, né? Eu só comecei a ter contacto quando a Alicita fez xixi na incubadora e tiveram que trocar os lençóis e assim. Então, a mãe quer pegar. E eu, claro que sim. Depois, dê-me cá, dê-me cá.
Exato.
E depois, por acaso, fui à sala da amamentação lá da maternidade e fui tentar tirar leite. E foi quando finalmente, né, comecei a ter leite. Só tive leite, foi durante um mês.
Ok.
Não deu para mais. Não tinha muito leite, era basicamente as gotas de ouro, só para eles, como eu costumava dizer, mas as médicas diziam sempre que, e as enfermeiras, que era bom todo o leite que tinha, não interessava a quantidade. Mas pronto, eu não gostei assim muito da amamentação, porque também não tive o prazer que as mulheres têm, não é, de ter o bebê no peito e portanto eu não gostei nada disso. Foi um bocadinho doloroso. Só a
Então,
bombear,
certo,
né?
pois nunca tive. Um mês é muito tempo, não é? Para eles estarem internados, é complicado depois também nessa questão da amamentação. Ok, então, agora eu ia te dizer como é que foi o pós-parto, mas ainda tu ainda estás em pós-parto, não é? Tipo, daquilo que tu idealizavas e do que está a acontecer, o que é que podes dizer? Está a ser melhor? Está a ser mais tranquilo? Não, está a ser pior? Como é que está a ser?
Olha, é assim, eu achava. Eu não tinha muitas expectativas para o pós-parto. Porque eu não sequer, nem sequer sabia o que era um pós-parto, né? Não
Muito
sabia
menos
que.
com três.
Sim, exato. Portanto, eu nem sequer nunca pensei no pós-parto.
Certo.
Não fazia ideia do que como é que eu me iria sentir, nem nada disso. É assim, tive assim picos de dorzitas, não é? Que é o normal. Mas eu acho que até. Foi assim um pós-parto bem tranquilo. As enfermeiras e as médicas diziam que eu não estava com aquela cara de pós-parto. Que era como se eu estivesse pronta para ter um bebê outra vez. Não estava com cara. Porque elas dizem, as mulheres parece que até ficam assim pálidas e parece que lhes caiu tudo. E eu olho para ti e parece que tu nem sequer os tiveste.
Ótimo.
Porque eu acabava por até me sentir bem. É assim, continuei a ter os meus cuidados, continuei a me arranjar, quis sempre continuar com isso, que era para eu não me sentir descuidada e realmente não sentir que estava num pós-parto. Continuei a cuidar de mim, mesmo ainda internada. E portanto, olha, eu acho que acabou por ser até melhor do que eu imaginei, mesmo não pondo grandes. Né? Ideias daquilo que iria
Expectativas,
ser, sim, exatamente,
certo.
expectativas daquilo que iria ser. Correu até bastante bem. Eu tive uma grande diástase, porque lá está,
Até expectável,
isto tudo abriu
certo.
para dar espaço para eles, mas que agora só tenho dois dedos de diástase, portanto, está ok.
Sim.
Já não tenho assim, pronto, muita barriga, e eu pensava que iria ficar assim, porque mais para o fim é que a minha barriga deu um boom. E começou assim a estalar mais, e portanto comecei a ter estrias, que era coisa que eu não tinha até a última semana da gravidez. E isso eu ainda tenho algumas, estou a tentar ver se melhora o aspecto. E pronto, ainda tenho assim um pipozito na barriga. Mas acho que a coisa vai ao sítio. Pensei que pudesse ficar bem pior. Apesar de ter a barriga assim, é o que eu costumo dizer: é que não tenho que estar preocupada, porque estou bastante orgulhosa dela. que ela sem conseguiu dúvida. Gerar 3 bebés, portanto, uhum, só tem que estar orgulhosa na barriga que tem.
Certo. Não, mas sem dúvida. Incrível que estás assim, passar tão pouco tempo, eu acho mesmo que é incrível. Então, olha, se tivesses que dizer até agora quais foram os maiores desafios, o que é que dirias?
Pelos internados.
Pois, sem
dúvida, né? É um choque muito grande. É, psicologicamente...
Mais te preparem, não é?
É muito, muito complicado. Pois. Porque é assim, nós estamos ali e não estamos a viver só os nossos casos. Que eu acho que isso, então, é aquilo que destrói o coração de uma pessoa. Porque tu estás ali a ver os teus filhos a, né, a cada hora que é... cada hora, cada minuto é importante, porque tanto estão bem agora como daí a um minuto já está tudo mal.
Uhum.
E portanto, tu acabas por ter uma grande ligação com os outros pais que lá estão a passar pelo mesmo, não é?
Certo.
E portanto, nós estamos a viver sempre muito os casos dos outros também, e isso destrói muito uma pessoa.
Emocionalmente, né? Pois.
Sim, é muito complicado. Emocionalmente é muito difícil mesmo. E isso acho que ninguém nos prepara.
Uhum.
Portanto, acho que essa parte foi a pior. Para mim foi sem dúvida o internamento. E apesar de eles já estarem bem em Coimbra, acabou por ser, se calhar para mim, pior a nível psicológico quando eles vieram para Coimbra. Porque em Coimbra estavam casos muito, 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 muito delicados. E realmente nós aí, psicologicamente, foi muito complicado e consegui com que fosse um bocadinho mais abaixo do que quando eles estavam, quando até o Renato, por exemplo, estava numa fase muito complicada.
Ok.
Portanto, acho que a parte pior deste processo todo, seja gravidez, seja pós-parto, seja parto, aquilo que foi mesmo pior foi a parte psicológica do internamento. E isso eu já uma vez publiquei no Instagram. E tive imensas mensagens de mulheres que passaram pelo mesmo, da parte do internamento na neonatologia, e toda a gente diz o mesmo, que sofreram muito. Aliás, há muitas pessoas que ficam mesmo com depressão, depressão mesmo séria, por causa das coisas que vivem na neonatologia.
Pois,
É
acredito. É
mesmo
sempre
muito
muito
complicado.
duro. Sim.
Portanto,
Olha, e
foi isso.
então, aí em casa com três, como é que é? Tudo a triplicar, são três berços, são três cadeirinhas, são três.
É tudo em
É
três.
tudo a
Quer dizer,
triplicar, não é?
eu tenho dois next to me
Ok.
e portanto as duas meninas estão juntas, porque eu a primeira noite eu achava que na barriga a Alice mais o Renato tinham uma ligação mais próxima, mas afinal enganei-me, era a Alice com a Aurora, portanto elas as duas é que são mais cúmplices. E então estão juntas, apesar de que hoje vou fazer pela primeira vez, metê-los todos parados.
Vais
Não
fazer
sei
um
como é que
teste.
vai correr. Não sei como é que vai
Ok.
correr, vamos ver. Mas portanto, next to me só temos dois. De resto é tudo em três, é três cadeiras, tudo três.
Quanto tempo é que tu demoras agora a sair de casa?
Não é muito tempo, eu até sou bastante rápida.
É?
É isso, sim, bastante rápido. Por acaso não. Eles foram para Coimbra, por exemplo, ter uma consulta, que nós demoramos 45 minutos de viagem. E eu acordei, eram 6 da manhã para me arranjar,
A
e
que horas era a
portanto
consulta?
é às 9. E
Ok.
nós saímos de casa às 7h45. Portanto, eu comecei a arranjá-los às 7h, e às 7h45 estávamos a sair de casa.
Muito bem, ok.
Com fralda posta, com roupinha posta,
Com eles
com comidinha.
alimentados.
Exatamente, todos dentro do ovinho, tudo posto no carro, aquilo também é uma ciência.
Exato.
E aí vamos nós, portanto, acho que
Conseguiste
bem.
encaixar três cadeirinhas no carro?
Sim, vai um à frente e dois vão atrás. Desligámos o airbag da frente e pronto, eu vou no meio,
Mais no meio, claro, calha
cá
sempre à mãe.
atrás.
Aquele lugar do meio agora.
Depende, porque quando vou a consultas em que o meu marido não vá, eu vou a conduzir e vai a minha mãe, por exemplo, atrás com eles.
Sim. Tens uma boa rede de apoio, eu sinto, com trigêmeos, é essencial ter alguém para nos ajudar. Como é que.
É essencial, aliás, os médicos mal que descobriram que eram três, eles perguntam logo se temos uma rede de apoio boa, porque ter três filhos sozinhos é impensável, é muito
Certo.
complicado. Mas é assim, muitas das vezes a minha mãe, por exemplo, chega aqui e já eu estou a aviá-lo, já vou no último.
É mesmo uma despachadona, não é? Ok, pronto, certo.
Tudo depende como é que eles estejam, se estiverem todos os três ao mesmo tempo, né, a chorar, é difícil. Mas se eles forem assim, com calma, consigo os aviar assim para todos.
Ah, então, olha, da tua experiência de mãe de três, tu tivesses que dizer top 3 de produtos, serviços, qualquer coisa que achas que são essenciais para esta fase, quais é que dizias?
Produtos. Fraldas.
Sem dúvida.
Isso é muitos e muitas toalhetas, muitos dodotes. coisas essenciais, sei lá, é tudo de um bebê normal. Aquilo que eu uso muito, lá está, é fraldas e dodotes, mantinha para estar quentinho.
Mas onde é que eles dormem a cesta? Tu pões a dormir no Next to Me?
Não, eles tenho a dormir numa cama, um berço, que é o berço maior que eu tenho, que é do Renato, e portanto estão todos em filinha.
Certo, dormem os três juntos.
Mas já não há muito espaço, que pronto.
Eles crescem rápido.
Sim, já estão muito grandes e então não está a ser fácil. Agora vais encaixar ali.
Pois, ok. Mas pronto, sentes que há coisas que compraste e que não estás a usar?
Olha, eu tenho duas coisas que se fosse agora eu não comprava. Não comprava, isto é, não comprava como comprei, iguais. Que é o meu muda-fraldas, porque aquilo escorrega por todo lado.
Ok.
E a minha banheira, que é daquelas em que é tipo um conezinho pequeno,
certo,
e que tem as perninhas. Eu aquilo não acho nada prático. Há muita gente que diz que é prático, mas eu não acho nada prático meter as crianças ali dentro. As minhas mãos não têm manobra para os limpar, certo, para os lavar.
Tu dás bem um de cada vez, ou não?
Sim, neste momento.
Sim, um de cada vez, claro, certo.
No mesmo dia, agora estou a fazer todos no mesmo dia. Antes não estava.
Okay, ok.
Antes era dois num dia e o outro no outro. E tomam banho de dia sim, dia não.
Agora aproveitaste, não. É dia do banho, bora lá, os três. E vão todas.
Nem sei porque é que aconteceu, mas foi uma coisa qualquer que aconteceu. Com a Alice tinha uma consulta e então eu queria que ela tomasse banho no dia antes, para ir cheirosa para a consulta. Foi assim uma coisa e então, olha, acabaram por ficar todos no mesmo dia agora. Mas também se faz bem, também se faz bem.
Ok, tu estás a falar como se fosse, não, três recém, não, é na boa, é tranquilo, recomendo. Olha, e então, tens três, acabaste de ter três, vou fazer aqui a pergunta que costumo fazer, mas pensas ter mais filhos?
Olha, é assim, mal que os tive, eu dizia que sim, que queria ter mais, aliás...
Mal sempre... tiveste, dizias que sim?
Sim. Assim, eu adorei estar grávida, adorei estar grávida. E tive pena de não viver a minha gravidez de 40 semanas, né? Porque foi uma gravidez mais pequenina. E portanto eu gostava muito de voltar a estar grávida, sim, mas eu penso depois também em todo o sofrimento que tive com eles na parte da neonatologia, lá está, e tenho muito medo que volte a acontecer e portanto não sei, talvez daqui a 5 anos pense nisso outra vez.
Quando tu sonhavas em ser mãe, imaginavas, gostavas de ser mãe de quantas? Quantos meninos?
Quatro.
Ai, quatro, ok.
Só que eu tenho um problema.
Pois, exato, tu corres o risco de virem mais três, não é?
Eu tenho muita probabilidade de voltar a acontecer.
Pois,
portanto...
exato.
Aliás...
Tinhas preferência por menino ou menina?
Menino.
Eu também.
Sempre quis ter o meu primeiro filho que fosse um rapaz.
E foi. Não é?
Foi, sim.
Trouxe mais duas.
Sim. Aliás, a primeira a entrar foi a Alice. Pronto, foi a Alice e o Renato, a Aurora foi num dia depois.
Ok.
Foi um dia depois. Mas sim, foi o Renatito foi um dos primeiros, portanto.
Mas pronto, agora aproveitar estes bebés, exato. Esquecer um bocadinho o que é tê-los na neonatologia, que eu acho que também nós esquecemos um bocado assim das memórias mais traumáticas e depois logo pensas no assunto.
Sim, exato. Daqui a 5 anos logo vou ver.
Exato.
Mas até há pouco tempo eu dizia que queria estar grávida outra vez. Portanto, assim, nem é uma coisa que está apagada na minha cabeça. É só, se calhar vou ser um bocadinho mais ponderada nessa decisão.
Certo.
E logo se vê daqui a 5 anos. Já eles estão mais crescidos.
Exato, sim, mais autónomos, não é?
Exatamente.
E já agora te ajudam com os próximos três.
Ah, que... podem não vir três. Eu até disse na brincadeira ao médico que faria inseminação só de um ovo. Mas okay. Ele disse que, como há a probabilidade de gêmeos da parte do meu marido ser gêmeos verdadeiros, esse ovo podia se multiplicar.
Não te resolvi a questão, exato.
E eu, ok, então espera lá, porque pode acontecer na mesma.
Exato. Quando decidires daqui a 5 anos, ok, estou pronta, tens logo que ponderar. Ok, se vierem três, queremos? Tem que ser assim.
Pois, eu acho que o problema é quando nós os temos, não conseguimos abdicar deles, porque
claro,
isso é uma...
Sim, sem dúvida,
é logo uma pergunta
que me fizeram. Mas é que tens que pensar nisso antes.
Mal que fui a primeira consulta, e acho que pelos vistos, pelo que eu percebi, acontece... Fiquei sem internet.
Perdido.
Mas agora já está.
Ok. Conta que eu quero saber. Estavas a dizer que quando vais às consultas...
Quando fui à primeira consulta da maternidade, que é uma coisa pelos vistos normal, perguntaram-me se eu queria tirar um bebê.
Nessa consulta já sabias que eram três?
Sim, porque eu tinha ido ao obstetra e então foi antes de ter a primeira consulta na maternidade e aí eu já sabia que eram três. Quando fui para a maternidade já sabia, pronto. E elas disseram se não queria optar por ser só gêmeos, e por causa de lá está, a gravidez trigemelar é muita complicação, pode até mesmo não chegar ao fim, pronto. E lá está, eu nessa altura, como é que uma pessoa escolhe que bebé que tira e, né? Portanto, eu acho que se me acontecesse outra vez, eu não iria ser capaz de tirar um, dois bebés, não iria conseguir fazê-lo.
Mas foi uma, por acaso não sabia que era uma coisa que perguntavam aos pais, foi uma coisa que vocês chegaram a ponderar ou não? Nem sequer foi questão.
Não foi questão. Apesar de me perguntarem outra vez na outra consulta a seguir, nós já tínhamos decidido que não iríamos fazê-lo, porque estavam os três bebés super saudáveis e com uma vitalidade incrível e portanto não iríamos estar a fazer isso. Claro que se dissessem, olha, há um bebé que corre muito, muito risco de vida. Isso uma pessoa se calhar já iria ponderar, não é? Apesar de que se calhar a decisão seria a mesma. Mas uma pessoa sempre, ok, vamos falar em casa e vamos ver o que é que vamos fazer. Agora, não, dissemos logo na hora que queríamos continuar e era para ir à frente. Porque eu já estava nessa altura de 16 semanas. 16 semanas tu já os vês nas ecografias a mexer. Né? Como é que tu vais decidir, aliás, às 16 semanas eu até já sabia o sexo dos bebés.
Pois, certo.
Porque eles deu para ver muito bem logo no início. Como é que eu vou decidir, olha, não, tira lá esta menina que eu não quero esta menina. Não
pois,
fazia
sim.
Sentido
É uma
nenhum
decisão
isso acontecer.
impossível.
Não,
Sim.
de todos. Portanto, se me acontecesse outra vez, eu não, provavelmente não iria conseguir ponderar. Não dava, iria continuar se calhar com os três outra vez.
Olha, e então neste período em que já és mãe há algum tempo, já fizeste um eu nunca que dizias que não, eu nunca vou fazer, já fizeste algum? Ou ainda não tiveste tempo para isso?
Olha, acho que então nunca tive tempo para isso. É que lá está, eu nunca pus grandes expectativas em nada. Sempre fui, ok, é o que for acontecendo. Portanto, eu nunca houve nada em que eu dissesse eu nunca faria isto ou eu nunca. Não, até agora não, pelo menos. Talvez, se calhar, na parte da educação, quando for a parte da educação, talvez.
Acho que aí é o mais difícil, né? Que, sei lá, quando não somos pais e somos jovens, olhamos para os nossos tios, para os nossos primos e se calhar são, ah, eu nunca, e depois quando nos calhar nós, se calhar não vai ser bem assim, se calhar, sim, também acho que nessa parte é mais complicado.
Sim,
Nos
agora
mantemos
nesta
fiéis. Sim.
Não há assim muito, eu nunca vou estar com eles ao colo, não, não, isso eu nem nunca pensei se iria fazer
Certo.
isso ou não.
Sim.
Não sei, acho que até agora não houve assim nenhum do eu nunca. Também ainda não tive muito tempo, não é? Ainda só são dois
Exato,
meses e meio.
certo.
Portanto, pá, não
Portanto,
sei,
não,
acho
ainda
que
não.
não, só mesmo se calhar na educação em que alguma vez tenha dito Eu nunca farei isso, ou eu nunca, não sei, nunca irei deixá-lo fazer isto. Por exemplo, há uma coisa que eu digo muitas vezes, que não quero que os meus filhos façam assim desde pequenos, que é estarem ligados a aparelhos eletrónicos. Quando vamos, por exemplo, a um restaurante, nós vemos sempre muito as crianças agarradas àquilo, nem sequer estão a aproveitar em estar com, né, com os
Com a
pais, com a
família.
família. E então eu digo muitas vezes, eu nunca vou deixar fazer isso. Ou pelo menos tão cedo. E se calhar pode ser uma coisa em que eu daqui a uns anos eu digo, olha,
Aqui estou eu.
afinal, yeah.
Ok, Diana, olha, para terminar, o que é que gostavas que tivessem dito?
Acerca da gravidez.
De uma gravidez, maternidade, o que é que gostavas?
Se calhar aquilo que eu gostava que não tivessem dito.
Tiveste muitos conselhos não solicitados.
Foi, sim, sempre. E coisas assim um bocadinho pó feias também, muita coisa, sim. Isso. Todas.
Ah, desculpa.
E.
Desculpa, Diana, isto foi abaixo, não ouvi. Estavas a dizer que disseram umas coisinhas assim um bocadinho feias.
Sim, aliás, a mim diretamente não dizem, não é? Porque acho que as pessoas também não têm a coragem de o dizer quando
Mas
é.
à tua família.
Vão dizendo assim para as outras pessoas e depois chega-me aos ouvidos, não é? Mas sempre que vinham ter comigo, ou, em vez de dar os parabéns pela gravidez, não, era sempre muita força, coragem, como se nós estivéssemos a atravessar uma doença. Acho que isso não é uma coisa bonita de se dizer. Pronto, e depois é sempre, nós nunca vemos as pessoas com aquela coisa de ah, vai correr tudo bem, não, nós sabemos, olhamos para as pessoas e vemos que a pessoa não está com aquela esperança de que as coisas corram bem e que eles venham todos saudáveis. Pronto, portanto, acho que é o que não é o que eu gostava que me dissessem, mas sim aquilo que não me dissessem. Porque era só coisas negativas, né? Não havia assim muita coisa positiva. Acho que a positiva era eu.
Ok, certo.
Acho que eu é que tranquilizava as pessoas de que as coisas iriam correr bem, não era ao contrário.
E se pudesses dizer alguma coisa a futuras mães de trigêmeos, o que é que dirias?
Para se manterem positivos, positivas, levarem a gravidez muito tranquila, que as coisas vão correr bem. Portanto, é confiarem, confiem.
Olha, Diana, obrigada, a sério. Obrigada por esta horinha.
Obrigada eu pelo convite. Gostei muito. Foi a minha primeira vez.
Olha, obrigada, a sério.
Obrigada eu.